E isso a gente não pode admitir. Então, nós vamos continuar aí nessa luta, nessa discussão, e trazer a pessoa idosa também para esse centro, porque é ele que utiliza, é ele, e sem contar o seguinte, as agências bancárias, elas pagam os benefícios, né? Elas ganham ganham o direito de disputam e ganham o direito de pagamento dos benefícios, então eles têm obrigação de ter agências bancárias e fazer esse atendimento. Aí eu lanço uma ideia, o Admilson, defendendo esse modelo equilibrado, né, investimento em tecnologia, mas também tem a manutenção do atendimento presencial, e a gente, é claro, que é necessário programas de educação financeira, inclusão digital, sem retirar o direito de escolha, isso devia ser papel do sistema financeiro também, né? Amplia programas de educação financeira, faça inclusão digital, mas não retire o direito e deixa a escolha para o cidadão. Isso também seria um papel de responsabilidade social de todo o sistema financeiro.
Fé Juncal, diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no Ação e Informação.
Tribunal Superior Eleitoral definiu que os candidatos à presidência da República poderão gastar até 133,4 milhões durante a campanha eleitoral deste ano. O limite corresponde à soma de 88,9 milhões para o primeiro turno e, caso haja segundo turno, mais 44,5 milhões. Os limites foram mantidos nos mesmos patamares adotados nas eleições de 2022, após um pedido apresentado pelos presidentes dos partidos ao presidente do CE, ministro Cássio Nunes Marques. Segundo as legendas, um reajuste no teto de gastos poderia provocar desequilíbrio entre as candidaturas.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, 4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, 24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395 gramas, 6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas, 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Cidade em Notícias, o resumo da semana e as notícias do dia.
A Prefeitura de Jundiaí dará mais um passo no fortalecimento da atenção primária à saúde com a construção da nova UBS Centenário Currupira. O equipamento reunirá em uma única estrutura moderna os serviços hoje prestados pelas UBS Centenário Currupira, ampliando a capacidade de atendimento, qualificando assistência e beneficiando cerca de 10 mil e 600 mil usuários da região. A nova UBS será construída na Avenida Nicola Sieri, no bairro Currupira, e uma área estratégica para atender os dois territórios. Com 755,68 metros quadrados de área construída, substituirá as atuais estruturas que já não comportam adequadamente a demanda da região. Hoje, a UBS Centenário funciona em imóvel alugado, enquanto a de Currupira divide seus atendimentos entre dois prédios, incluindo o consultório odontológico. Com unificação, o novo complexo ampliará o número de consultórios, integrará a saúde bucal no mesmo espaço, qualificará os fluxos de atendimento e oferecerá melhores condições de trabalho às equipes. Também segue em ritmo acelerado as obras do novo ambulatório médico de especialidades e diagnóstico AMED e pronto atendimento PA da Vila Progresso. Juntos, esses equipamentos ampliarão a oferta de atendimentos especializados e de urgência no município. Entre os avanços já implementados estão a ampliação da oferta de vagas para hemodiálise, a descentralização da farmácia de alto custo, tornando Jundiaí a primeira cidade da DRS-7 a assumir o serviço, aproximando o atendimento dos usuários, reduzindo deslocamentos, agilizando o acesso aos medicamentos, além da implantação do prontuário eletrônico em 100% da rede municipal de saúde.
Os pequenos negócios ganharam mais 90 dias antes da aplicação de multas previstas nas novas regras de saúde mental no trabalho. A suspensão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e vale para as penalidades da atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1. Mas isso não significa que as empresas possam adiar a adequação. As obrigações continuam valendo. O analista de competitividade, especialista em direito tributário do SEBRAE, Edgar Fernandes, faz um alerta.
Os pequenos negócios vão ter que começar a observar as atualizações que foram trazidas pela NR1, que trata sobre gerenciamento de riscos ocupacionais relacionados a riscos psicossociais e de ergonomia. Essas exigências já estão sendo cobradas a partir de 26 de maio deste ano, tá? E os pequenos negócios tem um tratamento diferenciado, de dispensa de alguns documentos, alguns programas, tá?
Mesmo as empresas dispensadas do programa de gerenciamento de riscos precisam avaliar os riscos existentes e manter registros das medidas adotadas. Edgar Fernandes, analista de competitividade, especialista em direito tributário do SEBRAE, lembra que a suspensão vale apenas para as penalidades e reforça a importância de cumprir a norma.
É muito importante observar todas essas questões colocadas pela NR1 e cumprir com zelo. Por quê? Porque as empresas podem ser penalizadas, tá? Com a fiscalização trabalhista, podem ter interdições, multadas e tudo mais.
Estresse, assédio, excesso de trabalho e problemas de ergonomia estão entre os fatores que agora precisam ser considerados pelas empresas. Por isso, a orientação é aproveitar esse período para colocar a documentação e os procedimentos em dia antes da retomada das penalidades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Várzea Paulista realiza entre os dias 27 e 31 de julho a campanha Julho Amarelo, com ações de testagem para hepatites virais B e C, HIV e sífilis. As atividades serão realizadas nas 13 unidades básicas de saúde do município, das 8 da manhã às 3 da tarde, com o objetivo de ampliar o acesso da população à prevenção e ao diagnóstico. Além dos testes rápidos, as unidades também oferecerão vacina contra hepatite B para pessoas que ainda não foram vacinadas. Durante a campanha, o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, também realizará ações extramuros, em parceria com o Centro de Convivência da Pessoa Idosa e a Clínica de Reabilitação Viva Vida, juntamente com a equipe da USF Promeca. A ampliação da estrutura assistencial do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, aqui em Jundiaí, esteve no centro de uma reunião realizada entre o prefeito Gustavo Martinelli e representantes da instituição. O encontro marcou o avanço das discussões sobre um projeto de modernização do hospital, com foco na criação de novos leitos, na expansão do centro cirúrgico e da unidade de terapia intensiva UTI, buscando responder a uma demanda histórica da população que depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta e análise prevê a adequação e modernização da estrutura física da unidade, com foco na ampliação da capacidade assistencial do hospital, incluindo novos leitos de internação, fortalecimento da unidade de terapia intensiva UTI e expansão do centro cirúrgico.
Olha, durante todo o mês de julho, a Vigilância em Saúde Ambiental, a Visan, promove uma programação especial em alusão ao Julho Dourado. Nosso convidado, Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí. Felipe, o que é esse Julho Dourado e qual a importância dessa campanha para o município?
Bom, essa campanha do Julho Dourado, ela foi promulgada através de uma lei do governo federal, né? Então, a lei 15.322 de 2026 inseriu, então, na legislação essa campanha Julho Dourado, que é destinada a promover a saúde, né, dos animais domésticos e de rua e o combate às zoonoses, né? Então, é uma data aí, agora ganhou o mês, para a gente falar desse assunto e promover ações aí de conscientização junto à população.
Bom, e o que é o Julho Dourado?
Então, a gente faz essa campanha, né? A gente fez uma campanha educativa lá na Fábrica das Infâncias, onde a gente fez uma demonstração, né? A gente fez ali estandes colocando para a população o trabalho que a Visan realiza com 4 zoonoses da nossa cidade. As zoonoses, né? Para quem não sabe, são aquelas doenças que os animais podem transmitir para as pessoas. Então é um momento especial para a gente poder, né, conscientizar a população das 4 principais zoonoses aí que a gente tem trabalhado na nossa cidade, que é a raiva, né, a esporotricose, a leishmaniose visceral e a leptospirose.
O que é esporotricose?
Então, muita gente não conhece. Das 4, acho que é a menos conhecida, né? A esporotricose é uma doença transmitida por um fungo, né? E o principal animal transmissor dessa doença para o ser humano é o gato, né? Então, o gato que fica na rua, né? Ele pode, brigando com outro gato, se infectar com esse fungo e ele fica com lesões de pele, né? E no morder, no arranhar, no espirrar perto de uma pessoa, ele pode transmitir essa doença, né, que é a esporotricose. A prefeitura faz o diagnóstico desses casos, né, tanto em animais quanto em pessoas, né, as nossas unidades de saúde fazem daí o tratamento. É uma doença, principalmente uma doença de pele.
O que já foi feito e quais as próximas ações?
Então, o que foi feito foi, como eu disse, né, na Fábrica das Infâncias foi realizado aí no começo do mês um stand educativo, né, uma exposição onde foi exposto para a população, teve uma participação muito importante aí de crianças, as famílias, né, foi um momento importante aí nessa questão escolar, né, de mês de férias. Então, o pessoal levou as crianças lá, aprendeu sobre as zoonoses, né, a gente tinha um stand lá falando da raiva, tinha uma maquete, né, da cidade, mostrando ali os pontos de risco para raiva, para leptospirose, a questão dos roedores, né, tinham morcegos lá que as crianças gostam muito, né? Então essa exposição já terminou. Agora, né, nós gravamos um podcast, né, que é o Conhecendo, a prefeitura tem um programa de Conhecendo os Setores, né, e a gente gravou mostrando a Visan, né, falando um pouco do nosso trabalho. Esse podcast vai estar no ar provavelmente aí na última semana do mês. E a gente está com a vacinação antirrábica, né? Então, nós tivemos um morcego positivo para o vírus da raiva no bairro do Torres do São José esse mês, né? Então, a gente já fez as ações ali de vistoria no local, estamos fazendo a vacinação aqui no nosso posto fixo, né? Então, o pessoal pode trazer o seu cão, o seu gato para vacinar. Todo ano é indicação de trazer o animal para ele estar protegido, né? A gente só pede o agendamento da vacina no telefone da Visan, que é o 4589-6340 e o 4589-6350, né? A pessoa vai agendar. A gente tem estacionamento aqui, então a pessoa pode vir, parar o carro, descer, vai receber o comprovante de vacina e vai voltar o ano que vem e tá protegido. Porque esse morcego, por exemplo, ele estava na calçada, né? Perto de uma árvore, caído morto. Então, são locais onde um cachorro passeia, né? O seu gato pode sair e ter contato com esse animal. E se um cão ou gato sem vacina ou com vacina desatualizada tem contato com um morcego desse, ele pode haver a transmissão, né? E o cão e gato, hoje, eles são muito próximos das pessoas e podemos ter um caso de raiva humana mesmo.
O que atrai os morcegos?
Então, aqui na cidade, principalmente, a gente tem muitos morcegos insetívoros, né? Então, eles se alimentam de insetos. Temos morcegos frugívoros, né? Temos morcegos também que se alimentam de néctar de planta, igual os beija-flores. Então, eles são animais da nossa fauna, né? Então, nós temos, eles são protegidos por lei, inclusive, né? Tem muita gente que às vezes fala pra gente, se o morcego, ele pode transmitir a raiva, por que não acaba com o morcego? Isso não é uma diretriz do programa, porque justamente eles têm um papel ecológico muito importante, né, no controle de insetos, na dispersão de sementes. Então eles fazem parte aí da nossa fauna. Então, em alguns momentos, né, os morcegos podem desenvolver comportamentos anormais, né, que são morcegos ali durante o dia, parado no muro, né, sem conseguir voar, rastejando pelo chão, ou mesmo aparecendo morto, como esse que eu comentei do Torre. E esses morcegos anormais, eles são objeto do recolhimento da Avisan. Então, a população, ela vai acionar a Avisan através do 156 ou do nosso telefone que eu passei anteriormente. A gente faz o recolhimento desse morcego e encaminhamento para o diagnóstico da raiva.
Para a gente finalizar, a Avisan está disponibilizando aí a vacinação antirrábica para cães e gatos?
Sim, estamos disponibilizando. Então, todos os dias, de segunda a sexta, né, das 8h30 até as 4h30, é só agendar no telefone, né, a gente tem estacionamento e a gente está também vacinando aos sábados, né, então o último sábado de cada mês a gente está abrindo, né, o setor para vacinação. Então esse sábado vai ser no dia 25, né, de julho, então no último sábado do mês teremos também vacinação antirrábica. Então não deixem, né, de manter o seu animal todo ano, não deixem de trazer. A gente sabe que o mês de julho é o mês que as crianças estão em casa, então já conscientiza aí e traz o seu animal para atualizar a carteirinha antirrábica, porque a gente está com circulação do vírus aqui na nossa cidade. Então nada mais justo que a gente manter a proteção aí das nossas famílias.
Felipe Vita Pedrosa, gerente da Avisan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí, ele falou ao jornalismo da cidade.
A vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra o sarampo, doença viral de alta transmissibilidade. Em Jundiaí, a Secretaria de Promoção da Saúde orienta a população a manter a carteira de vacinação atualizada, reforça que a vacina tríplice viral está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde e clínicas da família do município. A orientação ganha ainda mais importância após o Estado de São Paulo confirmar 13 casos de sarampo neste ano. Embora Jundiaí não registre casos da doença desde 2019, manter a vacinação em dia é fundamental para preservar a proteção coletiva e evitar a reintrodução do vírus. Sarampo é uma doença viral transmitida pelo ar por meio da tosse, do espirro, da fala ou da respiração de uma pessoa infectada. Os principais sintomas são febre alta, tosse, coriza, olhos avermelhados e manchas vermelhas pelo corpo. Em alguns casos, a doença pode evoluir para complicações graves, como pneumonia, encefalite e outras infecções, principalmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com baixa imunidade. A principal forma de prevenção é a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Para as crianças, a segunda dose é aplicada preferencialmente com a vacina tetraviral. Também oferece proteção contra a varicela catapora. A vacina é indicada para crianças e adultos, com exceção de gestantes, pessoas imunossuprimidas e pessoas com histórico de reação alérgica grave a componentes do imunizante ou a dose anterior. O esquema vacinal é o seguinte: crianças, primeira dose aos 12 meses, tríplice viral. Segunda dose aos 15 meses, preferencialmente com a tetraviral. Pessoas de 5 a 29 anos, duas doses comprovadas. Pessoas de 30 a 59 anos, uma dose comprovada. Profissionais da saúde, duas doses, independentemente da idade. Quem não possui comprovante de vacinação pode procurar qualquer UBS ou clínica da família para avaliação e atualização da carteira vacinal.
Neste sábado, a partir das 20h, o programa que vai revirar o fundo do baú do bom e velho rock and roll. O ponto de parada das bandas dos anos 60, 70 e 80 e os grandes clássicos que fizeram e continuam fazendo a história do rock. Estação Rock.
neste sábado, a partir das 8 da noite.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais. Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Na cidade você ouve Cidade em Notícias.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados. As negociações duraram cerca de 3 anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e do governo. A norma que foi publicada no Diário Oficial da União desta última quarta-feira, dia 22, e entrou em vigor imediatamente, estabelece que o funcionamento do comércio nessas datas dependerá da autorização prevista em convenção coletiva de trabalho, firmada entre sindicatos de trabalhadores e empregadores. Ao mesmo tempo, restabelece autorização permanente para uma lista de atividades consideradas essenciais ou de interesse público. Com a nova regulamentação, empresas do comércio somente poderão funcionar em feriados quando houver previsão em convenção coletiva da categoria. Na prática, a decisão unilateral do empregador deixa de ser suficiente para autorizar o funcionamento em feriados para as atividades abrangidas pela norma. A regra mantém a necessidade de observância da consolidação das leis do trabalho, CLT, e da legislação municipal aplicável.
O direito de acesso a documentos para a fiscalização de contratos de terceirização do poder público pelos sindicatos foi reafirmado pelo Ministério Público do Trabalho em uma nota técnica. O documento enfatiza que a recusa injustificada ao fornecimento de informações pode caracterizar, em tese, prática antissindical, sujeita à responsabilização e à intervenção do órgão. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do MPT, Alberto Emiliano de Oliveira, destaca que a nota técnica também é baseada em convenções da Organização Internacional do Trabalho.
Esse documento representa importante avanço na concretização da liberdade sindical e do diálogo social nos moldes preconizados pela OIT. Ao reafirmar o direito de acesso do sindicato às informações necessárias à fiscalização dos contratos de terceirização firmados pela administração pública, o MPT fortalece o controle social, a prevenção de violações trabalhistas e a efetividade da atuação sindical.
O documento aponta que a Lei de Acesso à Informação assegura o direito a informações de interesse público, não havendo necessidade de motivação específica por parte do sindicato. Ao mesmo tempo, a nota técnica esclarece que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não impede o fornecimento de informações requisitadas pelas entidades. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública do MPT, Rui Fernando Cavalheiro, explica a importância da medida, que assegura direitos aos trabalhadores.
Quando o ente público terceiriza, ele passa para o ente privado a execução de algum serviço, no caso, de prestação de mão de obra. E tem que se ver quais são as condições. Estão garantidos os direitos sindicais previstos em convenção coletiva? Está garantido o direito às proteções legais em geral? Isso geralmente não consta dos contratos que são firmados com os entes públicos. Os entes públicos fazem meramente um contrato genérico de obrigações e a questão do trabalho acaba sendo relegada a um segundo plano.
A nota técnica também pode ser vida em mpt.mp.br. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
O Brasil registrou uma explosão no número de pessoas que pediram sua autoexclusão de plataforma de apostas online, conhecida como Bet, durante o período da Copa do Mundo. Revelam dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, obtidos com exclusividade pela BBC News Brasil. O levantamento aponta que nas primeiras duas semanas da competição houve um crescimento de 588% no número médio diário de pedidos de autoexclusão na comparação com o período equivalente do mês de maio, antes da Copa. Entre 15 e 28 de junho, a plataforma centralizada de autoexclusão, gerida pelo governo federal, recebeu 250.129 pedidos de bloqueio ou de prorrogação de bloqueios feitos por usuários. Depois de processados, os pedidos impedem que essas pessoas utilizem seus CPFs para apostar em bets legalmente autorizadas a funcionar. Isso representa uma média de 17.866 solicitações por dia no período. A Copa do Mundo começou em 11 de junho, mas os dados fornecidos pela SPA abrangem somente o período entre os dias 15 e 28 daquele mês. Os dados completos do torneio ainda serão contabilizados. Também estão sendo contabilizados os números de novos usuários que se cadastraram para apostar durante o torneio. A população mundial em situação de fome diminuiu pelo terceiro ano consecutivo e chegou em 2025 645 milhões de pessoas, né? Muita gente ainda, né? Representando uma redução de quase 14 milhões de pessoas que sofreram com fome em comparação a 2024 e 43 milhões em comparação a 2022. As informações constam no relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026 SOF, na sigla inglês, elaborado por cinco instituições, a própria FAO, o FIDA, Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, a OMS, Organização Mundial da Saúde, e o PMA, Programa Mundial de Alimentos, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A avaliação da fome global calcula que 7,8% da população mundial sofreu de fome em 2025. Neste ano, este índice era de 8,6%, percentual que caiu para 8,1%. Em 2024, os dados foram divulgados nesta terça-feira 21, na sede da FAO, em Roma, na Itália, durante a 30ª sessão do Comitê de Agricultura da organização.
Bancários enfrentam mudanças na rotina de trabalho. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato com o Dr. Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados e especialista em direito trabalhista bancário. Dr. Lucas, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho, como está aí?
Tudo
prazer
ótimo.
Aí poder falar contigo.
Agradeço, eu que agradeço, está tudo ótimo, agradeço, doutor, seu tempo, disponibilidade, gentileza nos atender, muito obrigado. Doutor Lucas, vamos lá, além da automatização, né, que é uma coisa que, enfim, vem ganhando corpo em todos os segmentos, no sistema bancário não seria diferente, quais principais mudanças que a categoria vem enfrentando, mudanças essas que vem incomodando os profissionais do setor?
É verdade, os bancários nos últimos anos têm sofrido aí com a automatização, né? Os aplicativos têm trazido uma facilitação para os usuários do sistema bancário no modo geral, mas isso também trouxe uma complicação aí para a categoria, porque houve uma redução dos quadros de funcionário, fechamento de agências, e as metas e as cobranças permanecem. Ao contrário, melhor dizendo, só aumenta.
Agora, por ter menos, também, evidentemente, vemos aí, creio eu, né, doutor Lucas, uma diminuição no quadro de colaboradores. E isso faz, traz, né, acarreta sobrecarga de trabalho para os profissionais?
Sim, com certeza. Os bancários trabalham num quadro mais enxuto, né? Os bancos enxugaram o seu quadro funcional, alteraram nomenclaturas de cargos, expandiram as atividades dos bancários em multitarefas, aumentam as metas, e isso acaba acarretando sobrecarga, tanto nas atividades físicas quanto também psicológicas no ambiente de trabalho.
Agora, o doutor Lucas, assédio, né, por questão de cumprir metas, enfim, isso também é uma constante, também, infelizmente, é uma realidade para essa categoria?
Infelizmente, é sim. As metas, elas fazem parte de uma rotina normal de trabalho, mas existe um limite para que elas sejam cobradas, né? Com a redução de quadros, né, e o volume de metas aumentando significativamente, né, mês a mês ou semestre, trimestre a trimestre, isso acaba gerando uma sobrecarga, né, e as cobranças, elas são realizadas em reuniões, em comparativos, em rankings, às vezes com uma ameaça implícita ou explícita, né, de dispensas, né. E isso acaba gerando um ambiente de medo, né? Um ambiente inseguro, né? E acaba ferindo a dignidade do trabalhador bancário, em alguns casos, se não na maioria deles.
Doutor, vamos lá. Principais, na leitura que o senhor tem, os casos que chegam até o senhor, principais reivindicações desses profissionais, essa questão realmente da cobrança, muitas vezes até exacerbada, né, prejudicando inclusive a saúde desse colaborador. O que o senhor mais recebe aí pela leitura e pela experiência que o senhor tem?
O profissional bancário, ele tem uma jornada de trabalho reduzida pela própria legislação, uma jornada de 6 horas. Os bancos, para evitar o pagamento de horas extras, enquadram os bancários na chamada categoria de cargo de confiança, né? E com isso implementam uma jornada de 8. Né? Então os bancários questionam esse enquadramento como cargo de confiança e postula, na grande maioria das vezes, a 7ª e 8ª hora, que nós chamamos, né? Isso há tempos atrás, essa jornada de 6 horas era justificada por uma atividade com preponderância, né, de digitação, né, de carimbos, né? Hoje a categoria dos bancários, ela vive uma realidade de vendas, né, de vendas e cobranças, né? Então as reclamações dos bancários está voltada para 7ª e 8ª hora e também doenças psiquiátricas desencadeadas no ambiente laboral.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Essa questão da saúde desse funcionário, desse profissional, questões psicológicas, nesse ambiente muitas vezes hostil, né? De cobrança exacerbada, de se vender produto e se não bater meta, uma cobrança mais, assim, podemos dizer, aguda em cima desse colaborador, que vem resultando em até afastamentos por questões aí psicológicas. Isso, infelizmente, também é uma realidade, doutor?
Isso é uma realidade. Para se ter uma ideia, nós aqui no escritório identificamos um aumento significativo aí nos últimos 5 anos de bancários que nos procuram com problemas relacionados a doenças psiquiátricas, o burnout, a ansiedade, depressão. É uma realidade cotidiana aí dos bancários hoje, infelizmente, né? E compete aí às autoridades, né, ao judiciário, né, aos legisladores se atentarem para essa nova realidade.
Doutor, vamos lá, e claro, né, agora é difícil seguir, né, o mapa da mina, enfim, mas como humanizar, ou criar meios de humanizar, dar melhores condições a esses profissionais por essas questões também psicológicas, esse afastamento, que o afastamento acaba sendo ruim para todo mundo, né? Para o colaborador, para a própria empresa, enfim, né? A gente sabe que os lucros dos bancos são realmente muito altos, né? Eles poderiam olhar com um pouco mais de atenção para o seu colaborador, quer dizer, qual o caminho para tentar humanizar essa troca do colaborador e da empresa?
Muitas empresas possuem mecanismos internos, né, criados para justamente atender colaborador que passa por problemas relacionados ao ambiente de trabalho, canais de denúncia, né, por exemplo, seria uma delas. Né. A questão é que sempre o lucro acaba falando mais alto. Um profissional adoecido, ele gera ali um impacto na equipe, um impacto nas metas, né? Então as empresas acabam optando por, na maioria das vezes, substituí-lo, né? E essa é uma realidade que a gente depara aqui com bastante frequência, né? A mudança, ela vem a partir do momento que é colocado foco, né? Trazido à tona, né, essa situação, e que haja ali um debate pela sociedade sobre a situação atual dessa categoria. Né. A gente teve recentemente aí um reconhecimento pela OMS do burnout como uma doença ocupacional reconhecida. Recentemente nós tivemos uma norma regulamentadora, a NR1, que está trazendo para as empresas recomendações, ou até mais do que isso, né? Adequações necessárias para que evitem aí um ambiente laboral desencadeador de doenças psiquiátricas.
Doutor, vamos lá, o senhor citou até passando essa questão dos vendedores, de bater meta, de vender produto. Quer dizer, a tecnologia que chegou, que é uma realidade, não podemos dar as costas para ela, fez essa mudança no perfil desse trabalhador. Quer dizer, o bancário hoje, ele acima de tudo tem de ser um vendedor, né, em detrimento à sua função de origem, que seria o bancário, fazer os trabalhos burocráticos, isso por conta da tecnologia?
Ah, sim, com certeza. A tecnologia, ela tem um papel importante, né, mas também o que impulsiona isso é sempre a lucratividade. Né? Então, exigir mais desempenho, exigir mais resultados, metas, são práticas naturais de qualquer empresa, inclusive dos bancos, né? Uhum. E com a vinda da tecnologia, foi possível metrificar isso, né? Então, com as métricas, isso passou a ser mais monitorado também, as cobranças passaram a ser maiores, né? As equipes passaram a ser pressionadas, né, de uma forma mais efetiva, controlada. Então, tudo isso acabou nos trazendo para a realidade que nós estamos vivenciando hoje. E com a chegada da inteligência artificial, dos algoritmos, dos sistemas operacionais, isso passou a ser ainda mais incisivo ali na rotina bancária desses trabalhadores.
Maravilha. Doutor Lucas, para fechar, já agradecendo mais uma vez seu tempo, quiser deixar o contato do escritório, para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, fique à vontade.
Eu agradeço o convite mais uma vez, Paulinho, prazer estar falando aí com todos os ouvintes da Rádio Cidade, e gostaria de deixar aqui a rede social do escritório, no Instagram, @palmaadvogados, o meu perfil no Instagram é @lucaspalma.adv, e no Google pode nos encontrar como no site www.palmaadvogados.com.br. Prazer falar com você.
Maravilha, agradeço mais uma vez, doutor Lucas, forte abraço, muito obrigado, doutor Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados, especialista em direito trabalhista bancário, que falou ao jornalismo da cidade.
O governo mudou regra em relação ao cadastro único, adúnico, para famílias de uma só pessoa, as chamadas famílias unipessoais. Agora, não é mais obrigatória a realização de entrevista domiciliar para validar as inscrições desse perfil familiar. Dessa forma, a ausência de entrevista domiciliar não poderá impedir a inscrição, atualização cadastral ou manutenção dos benefícios, como benefício de prestação continuada BPC ou Bolsa Família para as famílias unipessoais. As novas regras publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome serão válidas até julho do ano que vem. Depois desse período, a entrevista domiciliar passará a ser obrigatória, ressalvadas eventuais exceções regulamentadas pelo MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. De acordo com aquele órgão, as entrevistas continuam obrigatórias para ingresso no programa Bolsa Família e para famílias em averiguação cadastral, ou seja, famílias cujo cadastro apresenta indícios de irregularidade.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
A informação que você não ouve em outro lugar, aqui no Cidade em Notícias.
As obras de reforma do terminal Vila Ramir estão em andamento e marcam o início do plano de modernização dos terminais urbanos de Jundiaí. As intervenções incluem melhorias na infraestrutura, acessibilidade e conforto para os usuários do transporte público, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores que atuam no local. Iniciadas nos primeiros dias de julho, as obras contemplam a reforma e modernização dos sanitários, bilheteria, portarias e salas administrativas, além da recuperação da pavimentação e da adequação do terminal às normas de acessibilidade. O projeto também prevê a renovação da infraestrutura com novas instalações elétricas e hidrossanitárias, implantação de um novo sistema de proteção contra descargas atmosféricas, nova rede de dados e lógica, instalação de uma caixa d'água e construção de uma travessia elevada.
Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que os roubos e furtos de celulares caíram no Brasil no ano passado. Apesar da boa notícia, não há muito o que comemorar. É que mesmo com uma queda de quase 8% em relação aos registros de 2024, o total de celulares levados por criminosos em 2025 somou 830.890 ocorrências. Em outras palavras, significa que, na média, 95 aparelhos são roubados ou furtados por hora no país. Entre as cidades com as maiores taxas, 14 são capitais. São Luís, no Maranhão, lidera o ranking nacional, com a maior taxa de roubo e furto de celular por 100 mil habitantes, 1.517. Depois aparece Belém, capital do Pará, com 1.487. E São Paulo, que registrou no ano passado 1.390 roubos e furtos de celulares por 100 mil habitantes. Completam a lista das 10 cidades onde o crime é mais frequente: Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, Porto Velho, em Rondônia, Manaus, no Amazonas, Olinda, em Pernambuco, Ananindeua, no Pará, e Teresina, no Piauí. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Mais segurança e organização para quem frequenta um bolão. O Centro Educacional, Cultural e Esportivo Nicolino de Luca, lá no Anhangabaú, recebeu melhorias na sinalização interna para qualificar a circulação de pedestres e veículos de serviço, além de tornar o espaço mais seguro para atletas, alunos e demais usuários. O trabalho foi desenvolvido de forma integrada entre as equipes de esporte, lazer, de mobilidade e transporte. Entre as intervenções estão a substituição das placas de limite de velocidade 20 km por hora, a repintura da sinalização horizontal das vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, a remarcação das faixas de pedestres e das vagas de estacionamento em 45 graus, além da instalação de placas alertando para a presença de pedestres. Também foram colocadas na área interna do bolão placas alertando a presença de pedestres. A faixa ou a fachada do Centro Esportivo recebeu nova pintura e a equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte também reforçou a pintura da faixa contínua da pista de caminhada no entorno do ginásio principal do equipamento. Base ecológica localizada na Reserva Biológica da Serra do Japi acaba de dar um passo importante. O espaço tornou-se o primeiro prédio público já existente de Jundiaí a receber um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, passando a utilizar uma fonte de energia limpa e renovável em suas atividades diárias. A geração de energia solar permite reduzir a dependência da energia fornecida pela rede elétrica convencional, cuja produção pode estar associada a fontes com maior impacto ambiental, como usinas termoelétricas. Com isso, além da diminuição da emissão direta de impactos ambientais, o sistema também proporciona economia nos gastos com energia elétrica. Os recursos economizados poderão ser destinados ao fortalecimento de outras ações desenvolvidas pela Fundação Serra do Japi. Localizada no interior da Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, a base ecológica desempenha papel estratégico na conservação do patrimônio ambiental de Jundiaí. É o ponto de partida das trilhas monitoradas, onde visitantes recebem orientações antes das atividades de educação ambiental. O espaço também recebe aulas de campo de universidades, pesquisadores e estudantes de diferentes regiões do país, além de oferecer suporte para pesquisas científicas desenvolvidas na Serra do Japi. A reserva abriga diversas espécies endêmicas encontradas exclusivamente na região, o que torna a produção científica e as ações de conservação fundamentais para a preservação desse importante patrimônio natural.
Cruz Vermelha de São Paulo lança campanha para apoiar vítimas do terremoto na Venezuela. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo. Olá, Jorge, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem comigo e com você, como está?
Tudo ótimo, eu quero, viu, Jorge, desde já agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Jorge, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a Cruz Vermelha, qual o trabalho da Cruz Vermelha tão importante.
Perfeito. Paulinho, primeiro te agradecer também a essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre essa campanha emergencial que nós lançamos próximo do ocorrido, no desastre ocorrido no dia 24, e é muito importante a gente estar reforçando essas informações para a gente conseguir o maior número possível de ajuda para a gente levar isso até a Venezuela. Então, Paulinho, a Cruz Vermelha é uma organização internacional que está presente em mais de 190 países, e o grande objetivo de criação da Cruz Vermelha foi mitigar o sofrimento humano, de aliviar o sofrimento humano, e para isso nós temos diversas unidades da Cruz Vermelha espalhadas pelo mundo para a gente poder levar acolhimento, levar proteção, levar dignidade a quem mais precisa. Aqui no Brasil, Paulinho, nós temos uma estrutura federativa e afiliativa, onde nós temos, em grande maioria dos estados, unidades da Cruz Vermelha que levam as suas iniciativas sociais até a população que mais precisa. E mais especificamente, falando aqui sobre o nosso estado de São Paulo, com o qual eu represento e estou à frente da parte de projetos sociais, nós temos diversas iniciativas voltadas à segurança alimentar, ao apoio a migrantes e refugiados, ao atendimento de crianças e adolescentes, para a gente mitigar o sofrimento humano e poder ajudar quem mais precisa.
Maravilha, sensacional, trabalho fantástico internacional da Cruz Vermelha. Jorge, vamos lá, aconteceu essa tragédia na Venezuela, uma tragédia realmente, e como que está sendo essa campanha, como está formatada essa campanha para ajudar os irmãos da Venezuela?
Ótimo, Paulinho. Mais uma vez te agradeço por essa oportunidade de estar falando sobre essa campanha, Paulinho, porque apesar dela ter ocorrido no dia 24/6, já vai fazer 20 dias que os terremotos atingiram a Venezuela, é importante que a gente mantenha esse assunto aquecido entre a população para a gente poder mostrar quais são as formas da sociedade continuar ajudando, porque independente que já tenha acontecido há 20 dias, a gente sabe que esse é um desastre que ele vai perdurar por muitos e muitos anos. Então, nós criamos uma campanha, Paulinho, chamada Emergência Venezuela, com o intuito de facilitar o apoio tanto de pessoas físicas, de você que está nos ouvindo agora, assim como de empresas que querem fazer a sua contribuição financeira para que nós sejamos essa ponte entre a ajuda que está aqui no estado de São Paulo até aos nossos amigos da Cruz Vermelha Venezuelana. Porque, como eu disse, Paulinho, é importante que a gente tenha essa mobilização, pois essa ajuda vai ser necessária por muitos e muitos anos.
Sem dúvida, né? Reconstruir literalmente o país. Jorge, então, a pessoa física, mas também empresa pode estar participando desta campanha, é isso?
Perfeito, Paulinho. É uma plataforma que está hospedada por uma instituição chamada Doare, uma instituição muito conhecida no terceiro setor aqui a nível nacional, onde nós abrimos essa opção de doação de acordo com o valor, de acordo com a sua capacidade financeira, tanto para a pessoa física como para empresas. O que, que isso quer dizer? Vamos ser bem claro, tá, Paulinho? Tanto pessoas com seu CPF podem fazer a sua contribuição, assim como a sua empresa com o CNPJ também pode acessar esse mesmo canal para fazer a sua contribuição, para a gente poder arrecadar isso e depois encaminhar para a Cruz Vermelha Venezuela.
É qualquer quantia, Jorge?
Qualquer quantia, Paulinho. A gente sempre reforça de que essa quantia, independente do valor, ela é muito importante para a gente conseguir ajudar quem mais precisa. Então, os valores, existem tickets de 50, de 100, de 150 reais, mas existe também a possibilidade de PIX. E no PIX, você escolhe a quantia que você gostaria de fazer a sua contribuição, mais uma vez, de acordo com a sua capacidade financeira.
E é importante, né, Jorge, hoje em dia, ter essa chancela da Cruz Vermelha, essa instituição tão, tão séria, né, para as pessoas poderem fazer a doação com tranquilidade e saber que, de fato, essa doação vai chegar a quem precisa, que não vai ter desvio no meio do caminho. Quer dizer, isso é importante também, essa credibilidade, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. Hoje em dia, que as pessoas estão muito receosas em relação aos golpes, é importante que essas campanhas tenham a chancela de grandes organizações, e esse é um dos motivos da gente ter criado essa campanha aqui em São Paulo, para, mais uma vez, a gente facilitar esse apoio da sociedade, das empresas que estão aqui no nosso estado, para a Venezuela. Então, essa é uma campanha chancelada pela Cruz Vermelha São Paulo, ela está presente nas nossas mídias sociais. Se você acessar a nossa página no Instagram, Cruz Vermelha SP, assim como o nosso site, cruzvermelhasaopaulo.org.br, todas as informações estão ali publicadas para a gente poder trazer ainda mais segurança e credibilidade para essas pessoas que querem ajudar a Venezuela.
E tomar cuidado em cima disso, inclusive, né, Jorge? Tomar cuidado também, porque deve, infelizmente, muitos aproveitadores acabam aí, muitas vezes, falsificando aí, né, logotipos, páginas, enfim, para induzir o indivíduo a achar que vai estar doando. Por exemplo, para a Cruz Vermelha, que o pessoal conhece e tem realmente essa credibilidade, e aí pode estar aí doando para pessoas que estão querendo dar o golpe. Então, também ficar atento à hora de acessar a plataforma para não ter nenhum tipo de problema, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. É importante que vocês, no momento de doar, de que vocês validem as informações, de que vocês confiram que essa é uma campanha, no nosso caso, da Cruz Vermelha São Paulo. Existe toda a nossa ativação de marca, existem as informações da campanha, e qualquer dúvida também, Paulinho, os nossos canais, eles estão disponíveis para dúvidas, para questionamentos. A gente está aqui à disposição para, mais uma vez, a gente ser uma ponte, de ser um intermediário para levar essa ajuda para o país que está precisando tanto nesse momento.
O Jorge, a ajuda daqui do Brasil chega rápido ao povo da Venezuela? É outra pergunta junto com essa. Não tem um prazo, né? Quer dizer, como você disse, né, vai levar muito tempo, então a campanha vai ficar aberta aí na plataforma?
Exato, Paulinho. Essa é uma campanha que a gente pretende deixar ela aberta por um período mais longo, com o intuito de mobilizar mais pessoas, mais empresas, para a gente poder ter cada vez um número maior, mais significativo, para depois a gente fazer essa transferência para a Cruz Vermelha Venezuelana. Então, a gente já está convidando agora e continuaremos nessa força-tarefa aqui, contando com o apoio de vocês, contando com o apoio de todos que estão nos escutando nesse momento, para a gente fazer chegar essa informação de que o desastre já aconteceu há 20 dias, mas ele vai perdurar por muito tempo. Então, você pode ajudar agora, pode ajudar daqui a pouco, mas é importante que você ajude para a gente poder aliviar um pouco mais o sofrimento dessas pessoas que foram impactadas por esse desastre, que é um dos mais graves da história da Venezuela.
Sem dúvida. E a Cruz Vermelha sempre abraçando grandes campanhas, né, Jorge?
Sempre, Paulinho. É importante a gente trazer isso também, que nós tivemos nos últimos acontecimentos mais graves aqui no nosso país. Então, a gente pode destacar o ocorrido no litoral norte de São Paulo em 2023. Isso. também no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui em São Paulo uma atuação significativa para a mobilização de doações, para o apoio humanitário a essas regiões que foram afetadas por esses desastres. É como eu disse, Paulinho, nós sermos sim uma ponte, um intermediador para facilitar essa ajuda, para que ela possa chegar de forma mais organizada, de forma padronizada a essas regiões que num momento de crise precisam de organização, precisam de coordenação. Então é importante que em eventos como esse a população busque organizações que já tenham conhecimento, que já tenham uma avaliação de necessidades daquela região, para você ter mais segurança ainda no momento de doar.
E a ajuda pode vir de todas as partes do Brasil, né?
Sim, Paulinho, é uma campanha que está aberta para todas as pessoas, é uma plataforma online, como eu disse, hospedada pela Doare, criada pela Cruz Vermelha São Paulo, onde qualquer pessoa pode fazer a sua contribuição de acordo com a sua capacidade financeira. Qualquer valor já ajuda e muito para a gente fazer essa ajuda chegar à Venezuela.
E o trabalho do voluntariado não para mesmo, né, Jorge?
Não para, o trabalho nosso voluntariado ele é incessante por aqui, Paulinho. É, nós temos um processo seletivo, até aproveito para compartilhar essa informação com todos os ouvintes. Ele é aberto sempre no dia 5 de dezembro, onde é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, onde fazemos as comunicações das nossas mídias sociais, do nosso site. Caso você que está nos escutando agora tenha interesse em ser um voluntário da Cruz Vermelha São Paulo, basta você acessar as nossas mídias e se inscrever para participar desse processo seletivo.
Vamos lá, agora passo a passo para passar para o nosso ouvinte, viu, Jorge? Onde encontrar esse link oficial para poder fazer a doação?
Perfeito, Paulinho. Esse link ele está divulgado no nosso Instagram, Cruz Vermelha SP, e também no nosso site oficial, cruzvermelhasp.org.br. Nesses dois canais de comunicação existem banners onde você pode clicar e acessar diretamente o link desta campanha de arrecadação intitulada Emergência Venezuela, para que a gente faça a arrecadação financeira e essa ajuda possa chegar aos nossos irmãos da Cruz Vermelha Venezuelana.
Maravilha. Jorge Andreata, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui na nossa programação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Um forte abraço para você.
Paulinho, um forte abraço e um abraço a todos os ouvintes.
Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo, falou ao jornalismo da cidade.
O Cidade Notícias teve a produção da Central de Jornalismo da Rádio Cidade. Na apresentação, Antônio Carlos Zilo. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Na sequência, as informações do esporte. Até já.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Na cidade, você ouve Cidade em Notícias, edição de esportes.
Um ótimo sábado para você que está ouvindo a Rádio Cidade. E agora chegando as notícias do esporte. Tem futebol, tem o seu time do coração, tem esporte amador de Jundiaí região e muita, mas muita informação aqui pelo 730M.
Na Rádio Cidade, as informações dos quatro grandes clubes.
Tiquinho Soares rescindiu o contrato com o Santos ao pedir o fim do compromisso na justiça. Centroavante cobra 3 meses de atraso no salário, 7 mil direito de imagem, além de luvas. O jogador de 35 anos está livre no mercado e deve definir o futuro nos próximos dias. Enquanto isso, treina individualmente com o preparador físico para manter a forma física. Um dos possíveis destinos de Tiquinho Soares é o Fortaleza, que sondou a situação do jogador recentemente. A situação financeira delicada vivida pelo Santos com o Transfervan imposto pela FIFA e sem recursos para fazer contratações tem feito o Cuca usar a base para preencher lacuna dentro do elenco. Uma das carências pode ser resolvida por Nadson. Tratado como um jovem promissor, o garoto já foi aposta de Juan Pablo Vojvoda quando era técnico do Santos, que promoveu o jogador à principal categoria, né, do clube. Agora Nadson retorna ao time principal sob o comando de Cuca com a promessa, dita pelo próprio treinador, e que será muito importante para a sequência da temporada. Nadson assinou o primeiro vínculo com o Santos no ano passado, poucos dias depois de completar 16 anos. O contrato dele com o clube vai até 23 de janeiro de 2028. O Santos pagou nesta quarta 11 milhões à empresa da família de Neymar e diminuiu a dívida com o craque. Grande parte do valor saiu de 8 milhões e meio recebidos de parcela da venda.